Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 16 de setembro de 2024.
Vamos ao destaque do dia, combate a incêndios.
Presidente Lula reúne ministros para discutir medidas de prevenção e controle ao fogo que afeta várias regiões do país.
Apoio à população.
Bolsa Família será pago nesta terça-feira a beneficiários de 89 municípios do norte do país afetados pela seca.
Ações de controle e enfrentamento às queimadas são tema da nossa entrevista do dia.
Vamos conversar ao vivo com o presidente do ICMBio, Mauro Pires.
E você vai ouvir também lançado o cartão MEI, exclusivo para microempreendedor individual.
O produto servirá como cartão de crédito e débito e terá vantagens como anuidade zero.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou acesse o canal Gov na sua TV aberta.
O papel do Brasil no mundo foi destacado pelo presidente Lula durante a formatura de 36 novos diplomatas.
Ele disse que o país tem chances de avançar espaços importantes, especialmente pela oportunidade de promover a transição climática e energética.
Ao parabenizar a nova turma de formandos do Instituto Rio Branco, o presidente Lula reforçou que o país vive um momento de retomada da política externa, destacando a orientação do Itamaraty de que o Brasil deve ampliar e consolidar sua presença no cenário global.
O Brasil possivelmente não tenha tido na sua história nenhuma perspectiva, nenhuma chance de galgar espaços importantes no mundo como ele tem agora com a transição climática e com a transição energética.
Com 15 mulheres e 10 negros entre os 36 alunos, a nova turma é a mais diversa da história da instituição, como destacou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
Temos aqui hoje uma das turmas mais diversas que já ingressou no Ministério, a maior proporção de participação feminina na história da instituição. Dos 36 diplomatas, 10 são negros, o maior número em termos absolutos até então.
A turma de formandos recebeu o nome de Esperança Garcia, em homenagem à advogada piauiense escravizada no século XVIII, que redigiu uma carta em 1770, considerada o primeiro documento escrito por uma mulher negra no Brasil. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A Polícia Federal investiga a ação criminosa nos incêndios que já atingem várias áreas do Brasil. Segundo o governo, 52 inquéritos já foram abertos com este fim.
E hoje o presidente Lula reuniu ministros para discutir uma série de medidas para combater os incêndios.
Nas redes sociais, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, anunciou um orçamento específico para diminuir os impactos das queimadas.
O recurso foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal e o governo deve enviar uma medida provisória ao Congresso para abertura de crédito extraordinário.
A repórter Gabriela Noronha está no Palácio do Planalto e tem mais informações sobre as reuniões do presidente Lula com ministros para tratar dos incêndios e fala ao vivo com a gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Nádia, Luciana e ouvintes da Voz do Brasil. Isso mesmo, o presidente Lula se reúne neste momento com ministros aqui no Palácio do Planalto e também com representantes do IBAMA, do ICMBio, para discutir aí ações de combate ao fogo. O governo federal terá recursos financeiros especiais para ações de combate aos incêndios florestais até o final do ano, como anunciou o ministro Paulo Pimenta, e a liberação do orçamento de emergência climática foi possível após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, autorizar a União a emitir créditos extraordinários para os limites fiscais para o combate às chamas. O Brasil enfrenta a pior estiagem em 75 anos e em 2024, 58% do território nacional foi afetado pela seca e em um terço do país o cenário é de seca severa. Situação que é agravada pelos incêndios, que já atingem 70% do Brasil. E aqui na capital federal, por exemplo, desde o último final de semana, o fogo destrói a vegetação e ameaça a fauna do Parque Nacional de Brasília. Para você ter uma ideia do tamanho da devastação, em cerca de 8 horas o Parque Nacional perdeu mais de 1.000 hectares para o fogo, segundo o ICMBio. E no domingo, o presidente Lula sobrevoou a área. E além de resposta a essa situação no país, o governo federal realiza a maior operação de combate a incêndios da história, somados os profissionais em campo. Na Amazônia, no Cerrado, eles chegam a 2.746, com efetivos do IBAMA, ICMBio, Força Nacional de Segurança Pública e e Forças Armadas. No total, 140 veículos e 8 aeronaves foram disponibilizados para apoiar as forças estaduais. E a Força Nacional do Sistema Único de Saúde também foi acionada e vai ampliar a atuação dos estados e municípios afetados aí pelas queimadas. A partir de hoje, serão realizadas visitas de equipes nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia. Atualmente, a Polícia Federal está conduzindo investigações em várias regiões do Brasil para identificar os responsáveis por esses incêndios que afetam diversas áreas do país. Segundo o governo, 52 inquéritos já foram abertos contra os responsáveis por esses crimes. E de acordo com a PF, há indícios de que parte desses incêndios podem ter ocorrido por meio de ações coordenadas com a propagação de incêndios simultâneos. E olha, também no final de semana, a ministra do Meio Ambiente, a mudança do clima, Marina Silva, alertou que o Brasil vive um terrorismo climático. E em caso de fogo, a orientação do Ibama é ligar para o telefone 193. Importante, para denunciar incêndio criminoso, basta ligar 0800-061-8080. Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações. E a gente vai repetir. Em caso de fogo, a orientação é ligar para o telefone 193. E você pode denunciar incêndios criminosos no telefone 0800-061-8080.
Amanhã, os beneficiários do Bolsa Família que estão sofrendo com a seca no norte do país já vão poder ter acesso ao recurso do programa.
O pagamento será antecipado em 89 dos municípios do Amazonas, do Acre e de Roraima, que tiveram situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal.
Nos demais municípios, segue a regra habitual do programa, com pagamentos escalonados de acordo com o número de identificação social de cada beneficiário.
A medida é para ajudar os habitantes a superarem os efeitos climáticos. A exemplo do ocorrido com os moradores do Rio Grande do Sul em função das enchentes.
Foi lançado hoje um cartão exclusivo para microempreendedores individuais.
O segmento é responsável por mais da metade dos negócios ativos no país.
O cartão terá vantagens como anuidade zero e a opção de parcelar compras, além de simplificar o pagamento de contas.
Ele tem a função débito e crédito e vai servir para identificar o microempreendedor individual. É o cartão MEI, lançado nesta segunda-feira pelo governo federal. O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, destaca que a iniciativa é uma forma de incentivar os pequenos negócios no país.
O cartão é mais um passo importante para que as pessoas se sintam atendidas, respeitadas. Falar para ela, olha, você é uma pessoa reconhecida pelo governo brasileiro e você hoje é um empreendedor e a gente quer te prestigiar. E você, naturalmente, a partir disso, está também estimulando que as pessoas façam mais negócios, né? Que é o objetivo final. É esse, é fazê-los acreditar que é possível.
O cartão terá vantagens como anuidade zero e a opção de parcelar compras, além de simplificar o pagamento de contas. Desde 2019, a microempreendedora Priscila Rodrigues de Oliveira trabalha como confeiteira. O cartão MEI veio em boa hora e vai ajudar a organizar a produção.
Vai me ajudar muito no meu dia a dia, né? Na minha produção, na rotatividade da minha empresa.
Inicialmente, o cartão MEI será oferecido pelo Banco do Brasil, mas outras instituições financeiras também vão poder aderir. Outras iniciativas do governo para apoiar os pequenos negócios e facilitar o acesso ao crédito são o Pronamp, que permitiu que 400 mil empresários se mantivessem no mercado, e o Procred 360, voltado para dar crédito a MEIs e microempresas com juros 50% abaixo dos praticados pelo mercado. Reportagem Luana Caro.
A paz no trânsito começa por você.
É o tema da Semana Nacional de Trânsito, lançada hoje pelo Ministério dos Transportes.
Serão promovidas ações educativas e de reforço na fiscalização em todo o Brasil, envolvendo órgãos de trânsito e entidades parceiras.
A iniciativa quer reduzir acidentes e mortes no trânsito.
As atividades ocorrem de 18 a 25 de setembro.
Engarrafamentos, alta velocidade, imprudência. O trânsito está cada vez mais violento. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de 2010 a 2019, o Brasil registrou aumento de 13,5% nas mortes no trânsito, comparado com a década anterior. Foram 392 mil mortes em acidentes na década. Para ajudar a mudar essa realidade, foi lançado nesta segunda-feira a Semana Nacional do Trânsito, iniciativa promovida todos os anos pelo Ministério dos Transportes. Entre 18 e 25 de setembro, órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito promovem atividades de educação, fiscalização e engenharia para vias mais seguras. Como destaca o secretário nacional de trânsito, Adroaldo de Lima Catão.
O papel da Semana Nacional de Trânsito é fazer esse engajamento. São todas as entidades relacionadas com o trânsito que fazem ações conjuntas, ações em parceria, relacionam ações de educação com fiscalização. Então há uma certa intensificação das atividades durante essa semana. É uma forma de lembrar a sociedade que o trânsito é um ambiente de risco.
Além da divulgação nas escolas, órgãos públicos e por meio de campanhas publicitárias, as ações também serão adotadas nas rodovias de todo o país. E um dos focos é conscientizar os motociclistas, que estão envolvidos em 60% das ocorrências de trânsito. O diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal, Alberto Raposo Neto, disse que a campanha é fundamental para planejar as ações para salvar vidas.
A Semana Nacional de Trânsito é um convite para refletir sobre um assunto que é muito preocupante dentro do país, considerando que morte no trânsito é uma das coisas que mais tiram vidas dos nossos jovens. E essa resiliência que temos aqui agora faz com que a gente caminhe para frente, combatendo esse problema.
Este ano, a Semana Nacional do Trânsito tem como mensagem: a paz no trânsito começa por você. Já em 2025, a campanha será de combate à velocidade, um dos principais fatores de mortalidade no trânsito. Reportagem Pablo Mundim.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, autorizou obras de duplicação e melhorias em mais de dois lotes da BR-101 no estado de Alagoas.
Esperada há quase 20 anos, a duplicação da rodovia BR-101 vai beneficiar cerca de 100 mil pessoas.
Entre elas, 2 mil famílias indígenas.
Serão duplicados cerca de 24 quilômetros, com construção também de pontes e passarelas novas.
As obras serão realizadas pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
O ministro Renan Filho disse que as intervenções vão começar de imediato e reforçou o compromisso do governo federal em duplicar a rodovia em outros estados.
Início imediato, vou fazer uma programação. Eu espero entregar essas duas obras prontas para a gente, de maneira definitiva, entregar a BR-101 100% duplicada em Alagoas. E é compromisso do presidente duplicá-la em todo o Nordeste. Então nós retomamos também as obras em Sergipe e retomaremos em breve as obras na Bahia. E hoje estamos marcando a retomada desse trecho.
A mortalidade de crianças pequenas com até um ano de idade caiu mais de 60% nos últimos 28 anos.
Ações de apoio à vacinação e a melhoria de cuidados com gestantes e recém-nascidos contribuíram para esse resultado.
Mortes evitáveis são aquelas que poderiam não acontecer com a adoção de medidas preventivas. No caso da mortalidade infantil, entre as causas evitáveis estão a adequada atenção à mulher e ao bebê durante a gestação e o parto. Também passa pelo diagnóstico correto de doenças, por exemplo. Esse tipo de mortes caiu nos últimos anos, atingindo o menor patamar em 2023, quando foram registradas 20 mil mortes. De acordo com o monitoramento realizado pelo Ministério da Saúde, o número é 62% menor do que o registrado no início da série histórica, em 1996. Contribuiu para isso o apoio a gestantes e recém-nascidos, como destacou a Coordenadora-Geral de Atenção à Saúde das Crianças, Adolescentes e Jovens, Sônia Venâncio.
A promoção da amamentação, da alimentação complementar saudável, as ações de imunização para a prevenção das doenças imunopreveníveis.
Grávida do primeiro filho, a estudante Mariana Costa, de Diadema, em São Paulo, fez todo o pré-natal pelo Sistema Único de Saúde. Agora, na reta final, ela está preparada para receber seu bebê.
Eu já fiz todos os exames, passo com a enfermeira e depois tem uma consulta com um ginecologista. Então, são duas consultas no mês. Se eu tenho sentido algo, eu também passo para eles. Tomei todas as vacinas também.
A primeira etapa do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, vai viabilizar a construção de 36 maternidades com centros de parto normal e leitos de UTI, beneficiando mais de 26 milhões de mulheres. Programas como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada também contribuíram na redução da mortalidade infantil. A secretária nacional de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Eliane Aquino, explica o impacto dos repasses feitos aos estados e municípios por meio desses programas.
Melhora a segurança alimentar, isso tudo tem um impacto na mortalidade das nossas crianças. Se a gente continuar focalizando bem, acompanhando essas crianças, acompanhando as nossas gestantes, isso quanto que a gente ainda pode impactar.
A tendência de queda na taxa de mortalidade infantil foi confirmada por uma pesquisa do IBGE. Os dados mostram que a mortalidade de crianças com até um ano de idade recuou de 28 óbitos por mil nascidos vivos em 2000 para 12,5. O motivo deve-se também a causas evitáveis, como detalha Isabel Marri, demógrafa do IBGE.
Desde 1940, a gente já está reduzindo a mortalidade e começa a reduzir muito a mortalidade infantil, que é, tem como as principais causas. Causas evitáveis, como água potável, redução de esgoto a céu aberto, ou seja, infecções, né? As crianças morrem muito por infecções. Então, a gente tem uma redução na mortalidade infantil, que a gente continua tendo, e a gente tem ganhos em todo o período de vida.
A projeção do IBGE é de que a taxa de mortalidade infantil continue caindo e chegue a 5,8 em 2070. Reportagem Natália Koslick.
Beneficiários do programa PED Meia vão receber a próxima parcela entre 30 de setembro e 7 de outubro.
Os novos estudantes incluídos também recebem um incentivo no mesmo período. Eles vão contar com até 5 depósitos em 2024.
O programa foi criado para promover a permanência e conclusão escolar.
Para receber a poupança do ensino, é preciso que o estudante tenha 80% de frequência nas aulas.
Ao comprovar matrícula e frequência, o aluno recebe o pagamento de incentivo mensal de R$200, que pode ser sacado a qualquer momento.
O estudante ainda recebe R$1.000 ao final de cada ano concluído, valor que só pode ser retirado da poupança após a formatura no ensino médio.
Para saber se você pode participar do PED Meia, é preciso utilizar o aplicativo Jornada do Estudante do Ministério da Educação.
Uma onda de incêndios está deixando o Brasil coberto de fumaça.
É a maior estiagem em 75 anos, como a gente já falou aqui no programa.
E para conferir de perto, o presidente Lula já foi ao Amazonas neste domingo, sobrevoou o Parque Nacional de Brasília, que sofre com o fogo.
E para saber mais sobre as ações do governo no combate às queimadas, vamos conversar ao vivo com o presidente do ICMBio, Mauro Oliveira Pires, que está aqui com a gente. Boa noite, presidente.
Olá, boa noite.
Presidente, vamos lá. De acordo com um boletim publicado pelo Ministério do Meio Ambiente, até 8 de setembro eram 159 mil focos de calor no país. Quais ações estão sendo realizadas pelo governo para combater o fogo?
Olha, o que nós temos percebido é um período, de um lado, quente, né? A gente está vivendo a maior seca nos últimos 70 anos. E, de outro lado, estamos percebendo que as pessoas ainda estão colocando fogo. Hoje, no Brasil, nesse período, é proibido colocar fogo, exatamente porque, uma vez colocado, ele pode ganhar uma grande proporção. Por causa disso, o governo tem trabalhado bastante para fazer o combate a esses incêndios. Gostaria de lembrar, por exemplo, o incêndio aqui no Parque Nacional de Brasília, né? Hoje a cidade de Brasília levantou, né, com muita fumaça, porque ontem, né, no pleno domingo, um domingo muito, muito quente, houve um fogo, né, na Granja do Torto, e ele acabou adentrando ao Parque Nacional. E como é um parque de floresta nativa, evidentemente que acabou ganhando uma proporção muito grande, mas que felizmente a equipe do Instituto Chico Mendes, junto com o Corpo de Bombeiro aqui do Distrito Federal, além do IBAMA, do IBRAM, tem feito o combate, né? Hoje nós estamos com quase 300 pessoas fazendo o combate. Continuaremos a noite inteira a fim de debelar esse incêndio que poderia ter sido evitado.
Agora, presidente, o senhor citou vários órgãos aí participando desses combates. Como é que é feita essa operação conjunta?
Então, a primeira coisa, quando a gente se enfrenta uma situação dessa, é montar o que a gente chama de posto de comando. É ali que a gente define como é que vai ser a estratégia, para onde o fogo tá caminhando. A gente olha, por exemplo, a questão do vento, olha a temperatura, olha o horário. A depender, por exemplo, do horário, a estratégia é uma, a noite é outra. E aí, a partir disso, a gente faz a divisão de trabalho entre os diferentes órgãos. Por exemplo, hoje, o Corpo de Bombeiros está lá com uma equipe extremamente grande, importante, né? Também tivemos o apoio do Exército Brasileiro. Então, a gente faz a coordenação das atividades a fim de evitar a propagação do incêndio. Evidentemente que nós temos a preocupação, primeiro, em salvar vidas, né, vidas humanas. Em segundo, evitar que esse incêndio vá em direção a um edifício, a uma casa. Lembrando que o Parque Nacional aqui de Brasília, ele está dentro, né, da cidade e, portanto, seus vizinhos são áreas já urbanas, né? Então, nós temos essa preocupação. Agora, o fundamental é o seguinte, quer dizer, por mais que o governo faça a sua ação e veja a quantidade de focos, né, de calor, vai ser praticamente impossível se a gente não tiver a colaboração da sociedade.
E sobre isso, presidente, como é que a população pode participar?
A primeira questão importante é lembrar o seguinte, quer dizer, nós estamos num período em que não é possível colocar fogo. Então, acho que se o vizinho, se uma pessoa percebe, acho que é fundamental ligar para os corpos de bombeiro, que são os primeiros a agir, ou se não para os órgãos ambientais, para que a gente possa fazer o combate. A segunda coisa, quer dizer, e aí é importante, assim, o fogo, inclusive, ele é um elemento que faz parte da natureza, mas nesse período agora, em todo o Brasil, ele está proibido, né? Então, assim, acho que fazer o seu trabalho, conscientizar, importante as escolas, importante as empresas, né? Hoje nós temos inúmeras propriedades rurais que, infelizmente, estão padecendo com fogo, às vezes colocado pelo seu vizinho, às vezes colocado, ou até mesmo o próprio proprietário, né, que procurou fazer ali a limpeza da área, fazer a limpeza, seja de pasto, mas isso acaba ganhando uma proporção muito grande, além dos focos que são tipicamente criminosos. Quer dizer, colocar um fogo num parque nacional, por exemplo, isso é crime. Já está previsto na legislação. Então, aí, claro, vem o segundo trabalho, né, do governo, que é fazer a investigação para saber qual é a origem daquele incêndio e aí sim, identificando o infrator, levar até mesmo à justiça, porque, como é dito, é um crime que tem repercussão para a saúde humana, tem repercussão econômica. Muitas propriedades, inclusive, foram totalmente queimadas, isso é um prejuízo muito grande, e traz também prejuízo ambiental.
Presidente, tem como fazer a denúncia sem se identificar ao presenciar um incêndio criminoso? Como é que é esse processo?
Exatamente, é possível fazer essas denúncias, né? Pode ser pelo 193, né? Ou até mesmo pelo 190, né? Que é o número da Polícia Militar, enfim, como também para os órgãos ambientais, né? Isso, nós temos a linha verde, ela está disponível e pode fazer essa identificação. Agora, o que acontece? O governo federal, ele pode agir até certo ponto. Para isso, é importante que a gente tenha também os governos estaduais e as prefeituras, né, com as suas brigadas, porque a prefeitura é, digamos assim, o ente do poder público mais próximo. Então, esse primeiro enfrentamento é aquele que consegue, por vezes, até debelar e evitar que um incêndio acabe ganhando grandes proporções.
Bem, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Como o presidente falou, é todo mundo agindo junto, inclusive o governo federal, né, presidente? O governo federal e a população, governos estaduais, locais, para combater esse fogo, não é isso?
Exatamente. Eu acho que o trabalho conjunto, ele é essencial para nós enfrentarmos esse período. Lembrando o seguinte, quer dizer, é possível que a gente tenha daqui para frente, cada vez mais, o agravamento desses efeitos climáticos. Portanto, se a gente não tiver uma ação coordenada, uma ação integrada entre todos, a gente não vai conseguir enfrentar esse tipo de situação.
Tá certo, então. Nós conversamos aqui com o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Mauro Pires. Presidente, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade de falar com a Voz do Brasil, que é um programa que é bastante ouvido e isso nos ajuda na conscientização. Obrigado.
E é essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você.
Uma boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF flexibiliza normas para contratação de brigadistas e liberação de crédito extraordinário para combate a incêndios.
CNJ realiza reunião do Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário.
Para o STJ, Mercado Livre não é obrigado a excluir anúncios denunciados por violação dos termos de uso do site.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de crédito extraordinário ao governo federal, que deve ser utilizado no combate aos incêndios na Amazônia e no Pantanal e na contratação de brigadistas.
A decisão é do ministro Flávio Dino, no âmbito da ação, que trata sobre possível omissão do poder público na proteção dos dois biomas. Marcelo Della Libera.
Na decisão, o ministro do STF, Flávio Dino, explicou que autorizou a abertura de crédito extraordinário sem impacto sobre a meta fiscal, em razão da emergência climática no país diante dos incêndios florestais, seca de rios e danos ambientais gravíssimos. Além disso, a decisão facilita a recontratação de brigadistas temporários para atuarem junto ao IBAMA e ICMBio e determina o uso de recursos contingenciados ou cancelados para o exercício de 2024 do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades Fim da Polícia Federal, o FUNAPOL, disponibilizados pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.
Conselho Nacional de Justiça promove reunião do Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário.
O observatório reúne especialistas que monitoram os biomas brasileiros para ajudar a justiça em ações sobre o tema. Tiago Gomide.
No início do encontro, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre o Pacto pela Transformação Ecológica.
Seus objetivos são a sustentabilidade ecológica, o desenvolvimento econômico sustentável, a justiça social, ambiental e climática, considerações dos direitos das crianças e gerações futuras e a resiliência a eventos climáticos extremos para evitarmos episódios como os que ocorreram no Rio Grande do Sul.
O pacto foi firmado recentemente entre os três poderes.
Site intermediador de comércio eletrônico não é obrigado a excluir anúncios que, por denúncia de usuário, teriam violado termos de uso do próprio site.
Essa é a conclusão do STJ. Fátima Uchoa.
Com notificações extrajudiciais ao Mercado Livre, um anunciante de colchões denunciou e solicitou a exclusão de anúncios de vendedores de colchões magnéticos sem certificação do Inmetro. O provedor não atendeu ao pedido, o que resultou no ajuizamento da ação. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro definiu uma multa ao Mercado Livre, mas a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial para afastá-la, considerando que o Marco Civil da Internet impõe apenas a obrigação de excluir publicações por ordem judicial ou quando houver violação de direitos de autor ou com conteúdo de nudez ou sexo sem autorização dos participantes. A relatoria foi da ministra Nancy Andrighi.
Justiça inicia a Semana Nacional da Execução Trabalhista.
A iniciativa acontece entre hoje e sexta-feira, dia 20. Larissa de Paula.
Inspirada nas Olimpíadas, o tema da 14ª edição é Seu Direito Vale o Ouro. O objetivo da ação é solucionar o maior número de processos que estão na fase de execução e aguardam o pagamento do que já foi definido pela Justiça. Mais detalhes é só acessar o csjt.jus.br.
Termina hoje o prazo para partido, federação ou coligação pedir substituição de candidaturas.
A substituição pode ser feita para qualquer um dos cargos em disputa nas eleições municipais deste ano. Fábio Ruas.
Esta segunda-feira é a data limite para substituir candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice e vereador nas eleições. Depois desse prazo, a substituição só poderá ser feita em caso de falecimento. Também termina nesta segunda-feira o prazo para os tribunais regionais eleitorais informarem os locais onde serão realizadas as auditorias de funcionamento das urnas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br
ou ouça ao vivo pelo TuneIn.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores apresentam projetos que agravam penas para crimes de incêndio.
Abatimento de dívidas no FIES a profissionais do serviço público está na pauta desta semana.
Senador vai pedir criação de CPI para investigar inquéritos de milícias digitais e fake news.
Boa noite.
Boa noite.
Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, indicam que os focos de queimadas aumentaram 78% em comparação ao ano passado. Diante dessa situação alarmante, o Senado pode votar propostas que ampliam as penas por crimes relacionados a incêndios provocados por ação humana.
Neste ano, diversos senadores apresentaram projetos de lei com o objetivo de combater os incêndios intencionais. Quem traz mais detalhes é o repórter Luiz Felipe Liázebra.
Diante do aumento das queimadas no país, senadores apresentaram projetos de lei que aumentam as penas para quem provocar incêndios nos biomas brasileiros. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, de janeiro a agosto de 2024, foram registrados 100 mil focos de incêndio em todo o país. O número representa um aumento de 78% em comparação a 2023. A proposta do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, aumenta a pena em um terço se os crimes de incêndio previstos no Código Penal e na Lei de Crimes Ambientais forem praticados por duas ou mais pessoas. Já o projeto do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, propõe que os infratores sejam penalizados com reclusão de 3 a 6 anos e multa. Tem ainda a proposta do senador Jader Barbalho, do MDB paraense, que inclui na Lei de Crimes Hediondos o crime de incêndio em lavoura, pastagem, mata ou floresta. A situação tem preocupado outros senadores. Em discurso no plenário, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, cobrou ações do governo federal para combater as queimadas.
Rondônia está hoje coberta por fumaça. O estado de Rondônia hoje está vivendo um caos. Você não consegue olhar e vê nem os prédios das cidades, da capital ao interior. Nós estamos vivendo o período agora, o Brasil das queimadas, o Brasil da fumaça e o Brasil das omissões. Onde está o governo nesse momento?
Os projetos apresentados pelos senadores serão analisados pelas comissões do Senado Federal.
A Comissão de Educação realizou hoje a quarta audiência pública para discutir a proposta do novo Plano Nacional de Educação, PNE.
Na reunião, os senadores ouviram representantes dos alunos e dos funcionários das instituições de ensino. Repórter César Mendes.
Na quarta audiência pública da Comissão de Educação para discutir o novo Plano Nacional de Educação, Manuela Mirella, presidente da União Nacional dos Estudantes, defendeu o fortalecimento das universidades públicas. Segundo ela, apesar de representarem apenas 14% do segmento, são responsáveis por 98% da produção de ciência e inovação no país. Heleno Gomes Araújo, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, pediu a aprovação do Sistema Nacional de Educação em análise na Câmara dos Deputados. O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, disse que é fundamental incorporar a visão dos funcionários e dos estudantes no debate sobre o novo PNE.
São perspectivas diferentes. E os estudantes, que são os destinatários das políticas públicas, né?
O senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, elogiou a realização do ciclo de debates na Comissão de Educação antes mesmo do novo PNE chegar ao Senado.
E nesta semana, senadores podem votar o abatimento de dívidas do FIES a profissionais que atuam no serviço público em áreas além de educação e saúde e o estabelecimento de metas para garantir a responsabilidade educacional nas escolas públicas.
Também estão previstas audiências públicas para debater os impactos da regulamentação da reforma tributária. Quem tem as informações é o repórter Paulo Barreira.
A Comissão de Assuntos Econômicos realiza nesta terça-feira audiência pública para debater os impactos da reforma tributária em empresas que operem em zonas especiais de exportação. Ainda na terça, a Comissão de Educação poderá votar projeto de lei que prevê abono salarial anual para os profissionais da educação em escolas que atingirem ou mantiverem as metas de qualidade. O colegiado também tem na pauta proposta que altera o FIES, permitindo o abatimento da dívida para profissionais que atuem no serviço público em áreas além de educação e saúde. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, autor da matéria, defende que a expansão do benefício reduzirá a inadimplência no programa, que já ultrapassa 50%, além de estimular a atuação nestas áreas essenciais.
Todos aqueles que prestam serviço para o governo federal, ele possa abater realmente a dívida do FIES 1% ao mês, até o limite de 50%, inclusive para os trabalhos voluntários, principalmente na educação, saúde, segurança, área social. Tudo isso o governo precisa da mão de obra e é bom para os estudantes também.
E na quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente promove audiência pública para discutir a criação da Universidade dos Povos Indígenas. E a Comissão de Assuntos Econômicos volta a se reunir para debater como a reforma tributária vai impactar a infraestrutura brasileira.
A senadora Mara Gabrilli pediu ao TSE informações sobre a acessibilidade nas sessões eleitorais.
Ela pediu que seja divulgado para as pessoas com deficiência quais sessões não possuem barreiras para que o eleitor possa escolher onde votar. Repórter Marcela Cunha.
Nas eleições municipais de 2024, mais de 1 milhão e 450 mil pessoas com deficiência estão aptas a votar. O número é 25% maior do que em 2020. No entanto, muitas sessões eleitorais ficam em escolas sem acessibilidade, dificultando que essas pessoas exerçam o direito de votar. Por isso, a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral que divulgue uma lista de locais com acessibilidade para a votação. Isso porque, este ano, o TSE passou a permitir que pessoas com dificuldade de locomoção, aquelas que estejam privadas provisoriamente de liberdade e as que vão trabalhar no dia do pleito, votem em sessões eleitorais diferentes daquelas em que são registradas. Mara Gabrilli acredita que, além de beneficiar os eleitores, a medida vai incentivar que as escolas onde ocorrem as votações busquem cada vez mais a acessibilidade plena.
A falta de acessibilidade impacta o cotidiano de milhões de estudantes pelo país. E assim, tão importante quanto derrubar as barreiras na hora de exercer o voto, nosso objetivo também é fomentar a acessibilidade plena de todas as escolas brasileiras.
Segundo o TSE, mais de 180 mil sessões com acessibilidade estarão em funcionamento em todo o país.
O senador Alessandro Vieira anunciou hoje que vai colher assinaturas para a criação de uma CPI sobre a condução dos inquéritos das fake news e das milícias digitais no Supremo Tribunal Federal. O pedido precisa de pelo menos 27 apoiadores para ser protocolado.
Vieira quer apurar se há ilicitudes na condução das investigações por parte do relator, ministro Alexandre de Moraes. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
No documento, Alessandro Vieira, que é senador pelo MDB de Sergipe, afirma que a condução de ambos os inquéritos por Alexandre de Moraes afronta o princípio da transparência. Isso porque o ministro não dá a publicidade total aos fatos apurados, naquilo que não prejudique as investigações, o que também dificulta a defesa dos acusados, argumentou o senador. Para o senador, é preciso apurar ainda as constantes prorrogações de prazo de funcionamento dos inquéritos por parte de Alexandre de Moraes e também o fato de o ministro acumular as funções de de investigador e denunciador, que são próprias de outros órgãos, como Polícia Federal e Ministério Público.
É evidente que ninguém democrata no Brasil concorda com tentativa de golpe, mas eu não concordo também que eu tenha um magistrado que se coloque numa situação absolutamente inconstitucional, inusitada, de ser o responsável por julgar, denunciar, investigar qualquer cidadão brasileiro a depender da sua vontade, quando a gente sabe que a Constituição reserva um foro específico para quem pode ser processado ou não pelo Supremo.
Para que seja lida em plenário e a CPI para investigar ilegalidades nos chamados inquéritos das fake news e das milícias digitais seja criada, é preciso que o requerimento de Alessandro Vieira conte com o apoio de ao menos 27 senadores.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados defendem criação de políticas permanentes de enfrentamento às mudanças climáticas.
Para especialistas, Brasil deve criar ambiente favorável a novas tecnologias e ampliar inclusão digital.
Relatório preliminar sobre avião da Voepaz aponta que não foi registrado pedido de emergência.
Boa noite. Representante do CENIPA, que participou de audiência pública na Câmara sobre a queda do avião da Voepaz, disse aos deputados que nenhum pedido de emergência foi registrado.
Saiba mais sobre a reunião dos parlamentares com investigadores da aeronáutica na reportagem de Lara Raji.
Relatório preliminar sobre a queda do avião da Voepaz em 9 de agosto, divulgado pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, mostra que não houve declaração de emergência por parte da tripulação antes da queda. O relatório revela as transcrições dos áudios de comunicação entre os pilotos da aeronave e a torre de comando, extraídas da caixa preta. O avião saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a São Paulo, mas caiu em Vinhedo, próximo à capital paulista, matando todas as 62 pessoas que estavam a bordo, sendo 4 tripulantes e 58 passageiros. A investigação do CENIPA sobre o caso vai continuar e vai abordar, por exemplo, a situação de manutenção da aeronave, mas a investigação sobre a responsabilidade civil e criminal será feita pela Polícia Federal. Chefe do CENIPA, o brigadeiro Marcelo Moreno, esclareceu que, diferentemente da investigação judicial, que busca culpados, a investigação feita pelo órgão busca segurança no transporte aéreo, ou seja, evitar que acidentes como esse se repitam. Segundo Marcelo Moreno, a aeronave era própria para voar em formação de gelo e a tripulação também era treinada para voar em condição de frio.
Aeronave certificada, tripulação treinada, as informações meteorológicas que estavam de forma clara que a aeronave poderia encontrar gelo severo em sua rota estavam disponíveis e que em momento algum houve declaração de emergência.
O brigadeiro informou ainda que pelo relatório preliminar é possível precisar que o sistema de degelo da aeronave foi acionado 3 vezes durante o voo, após a indicação de que existia formação de gelo na aeronave pelo sistema de detecção eletrônica de congelamento. As declarações foram feitas em audiência pública da comissão externa que acompanha as investigações do acidente com o avião da Voepaz. O coordenador da comissão, deputado Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, questionou se o sistema de degelo poderia ter sido desligado sozinho, sem que o piloto quisesse. Esse mesmo questionamento foi feito por vários integrantes da comissão. Mas o brigadeiro Marcelo Moreno afirmou que neste momento da investigação não é possível precisar se houve falha neste sistema.
O que nós temos hoje no backup protegido, que é o gravador caixa preta de voz, é somente a informação de quando aquele botão de liga e desliga foi ligado como on, como off. Hoje nós não conseguimos dizer se foi o próprio piloto que ligou e desligou ou se foi um problema mecânico.
O brigadeiro disse que a informação ainda vai ser buscada nos chips dos computadores do avião e junto aos fabricantes. Questionado por Bruno Ganem, o brigadeiro Marcelo Moreno informou que existem aeronaves mais modernas em que o sistema de degelo é acionado automaticamente. O relator da comissão externa, deputado Padovani, do União do Paraná, também quis saber da situação de manutenção da aeronave. O coronel Carlos Henrique Baldin, também do CENIPA, afirmou que a questão da manutenção da aeronave ainda será investigada e garantiu que os funcionários da empresa serão ouvidos. Além disso, esclareceu que não se sabe qual era o nível de consciência dos tripulantes em relação à formação de gelo nas partes externas da aeronave durante a viagem. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Economia.
Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, entende que o Banco Central deve atuar em favor da nação brasileira em vez de adotar medidas para beneficiar o mercado financeiro. O parlamentar lamenta que o Comitê de Política Monetária venha repetidamente mantendo juros altos no país.
Luiz Carlos Rauli se diz envergonhado de o Brasil ter a segunda maior taxa de juros reais do mundo, motivada somente pela especulação financeira e pelo rentismo. Segundo ele, o juro alto é inadmissível porque representa apenas custos para os orçamentos da União, estados e municípios e para as finanças de empresas e famílias.
Jorge Sola, do PT da Bahia, exalta as conquistas do atual governo, como a queda no índice de desemprego, o controle da inflação e o retorno de investimentos em infraestrutura, saúde e educação. Ele celebra os preparativos para novas obras, como Minha Casa Minha Vida e o PAC, projetando crescimentos ainda maiores para o próximo ano.
Ao avaliar que o país vive uma fase de união e reconstrução, Jorge Sola sustenta que o povo reconhece as mudanças positivas no cenário interno e externo. Para o deputado, a oposição insiste em criar realidades paralelas, porque não consegue admitir os avanços alcançados.
Você tem entre 10 a 17 anos? Então fique ligado nesse novo desafio. O Plenarinho e a Rádio Câmara convidam crianças e adolescentes a fazerem um programa de rádio para contar como as leis impactam suas vidas. A segunda edição do concurso Eu e a Lei vai selecionar as melhores obras para serem transmitidas no programa 15 Minutos de Cidadania, aqui na rádio. Inscrições até 30 de setembro. Acesse cd.leg.br/eu-e-a-lei e participe.
Ciência e tecnologia.
Para especialistas, o Brasil precisa criar um ambiente favorável para novas tecnologias e ampliar a inclusão digital. A repórter Cibele Comanetti acompanhou o debate sobre o assunto e traz mais informações.
O desafio de criar um ambiente favorável para as novas tecnologias no Brasil, como a inteligência artificial generativa, deve vir acompanhado do aumento da inclusão digital da população. A afirmação foi feita na Câmara dos Deputados por especialistas que participaram da cerimônia de abertura do seminário sobre empreendedorismo digital e o futuro do trabalho. O seminário foi realizado pelas Comissões de Trabalho e de Indústria, Comércio e Serviços. O secretário-executivo do Ministério do Empreendedorismo, Tadeu Alencar, afirmou que os formuladores de políticas públicas precisam ter consciência do impacto das novas tecnologias sobre a produção e o mercado de trabalho.
É uma realidade que temos que enfrentar e ter consciência do impacto que isso tem no mundo do trabalho, nas relações de trabalho, nas relações de produção. Porque é óbvio que na medida em que essa tecnologia vai avançando, evidentemente ela significa uma redução significativa dos postos de trabalho, de atividades tradicionalmente desempenhadas por seres humanos.
Representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços no debate, a economista Christiane Hauen disse que o momento é de cautela pelos efeitos adversos dos avanços tecnológicos, mas também de oportunidades para os empreendedores. Christiane Hauen lamentou que a adoção das novas tecnologias de informação pela indústria brasileira ainda seja baixa. Apenas 13% das empresas usam sistemas de aplicação de inteligência artificial. Isso, apesar de o Brasil ser o 10º mercado mundial de tecnologias de informação e o 2º país em termos de permanência na internet.
Então, apesar de sermos usuários pesados das tecnologias digitais, a nossa adoção do digital no mundo da indústria e no debate, né, então, associado à produção e aos impactos no mundo do trabalho, ainda são muito baixos. A gente tem que ver isso como oportunidade, né, como janelas de oportunidade que se abrem.
O presidente da Comissão de Trabalho, deputado Lucas Ramos, do PSB de Pernambuco, que solicitou o seminário, afirmou que o desafio do Brasil é criar um ambiente favorável à tecnologia e aos novos negócios e, ao mesmo tempo, combater a exclusão social.
As pessoas, elas estão em primeiro lugar,
sem dúvida nenhuma, e o desafio de tornar o Brasil um ambiente favorável para o desenvolvimento, né, tecnológico, de inclusão digital, ele vem acompanhado da responsabilidade que é a gente combater a exclusão social, porque aqueles que não têm acesso às tecnologias habilitadoras, eles estão automaticamente fora desse contexto, fora do processo.
O deputado Lucas Ramos ainda disse que o seminário serviu para lançar uma luz sobre o modo como o parlamento pode estabelecer uma regulação sobre a economia digital, principalmente os sistemas de inteligência artificial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Cibele Colmanetti.
Homenagem.
Fernanda Pessoa, do União do Ceará, celebra os 85 anos de fundação do Grupo Empresarial de Alimentos J. Macedo. Segundo a parlamentar, o compromisso com a qualidade dos produtos consolidou a empresa como uma das maiores do setor alimentício do país.
De acordo com Fernanda Pessoa, a visão inovadora e empreendedora do fundador José Dias de Macedo foi fundamental para o sucesso do grupo. A deputada também reconhece a continuidade do legado pelos filhos e deseja prosperidade à empresa.
Justiça.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, critica a decisão do Supremo Tribunal Federal que obriga instituições financeiras a compartilharem dados de operações feitas via Pix e cartões de débito e crédito de seus clientes com os fiscos estaduais. O deputado afirma que a medida é uma afronta à liberdade dos brasileiros por, segundo ele, invadir a privacidade dos cidadãos.
Evair Vieira de Mello também acusa o governo do Espírito Santo de apoiar a decisão do STF para ter acesso às operações financeiras dos moradores do estado. Além disso, ele avalia que a situação afeta negativamente a reputação do país no cenário econômico internacional.
Eleições.
Leonardo Gadelha, do Podemos, da Paraíba, alerta para o crescente desinteresse da população brasileira em relação ao processo político-eleitoral. Ele avalia que esse afastamento está relacionado a uma série de mudanças normativas adotadas pelo próprio Congresso Nacional ao longo dos anos, que transformou o processo eleitoral em algo complexo.
Na visão de Leonardo Gadelha, o parlamento precisa revisar essas mudanças, especialmente no que diz respeito à redução do tempo da campanha eleitoral. O deputado considera que o período atual é insuficiente para um contato mais próximo entre eleitores e candidatos, o que afasta a confiança da população no processo democrático.
Educação.
Especialistas defendem que o PNE considere sistemas internacionais de avaliação da educação. O repórter Murilo Souza acompanhou a reunião com deputados na Câmara.
Especialistas em educação sugeriram que o próximo Plano Nacional de Educação, atualmente em análise na Câmara dos Deputados, considere metas e competências analisadas em avaliações internacionais dos sistemas de ensino. Eles participaram de debate na Comissão de Educação a pedido da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Fábio Gomes, gestor público e especialista em educação, destacou a importância das avaliações internacionais de larga escala como um padrão ouro. Para ele, a avaliação realizada no Brasil não é comparável aos padrões utilizados nas maiores economias do mundo. Gomes destacou que um Plano Nacional de Educação sem as metas de avaliações internacionais não leva a sério as medidas de aprendizagem do estudante.
O Brasil precisa garantir que a aprendizagem das crianças brasileiras esteja, em alguma medida, alinhada ao que aprende os seus pares nos países desenvolvidos, né? Minimamente. Então as avaliações internacionais geram uma pressão, eu digo num sentido positivo, num sentido bom, pelo aprimoramento da BNCC e dos currículos locais em função do que se propõe no PISA, no PIRLS e no TIMSS, por exemplo.
Douglas Vilhena, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, destacou que o Brasil participa atualmente de 3 avaliações internacionais e os resultados dos estudantes brasileiros estão estagnados abaixo da média desde o ano 2000. Na avaliação de leitura pelo PISA, realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, 50% dos estudantes brasileiros atingiram pelo menos o nível 2 de proficiência, enquanto a média mundial é de 77% dos estudantes. Rubens Lacerda Júnior, diretor de avaliação da educação básica no INEP, órgão responsável pela aplicação das avaliações nacionais e internacionais no país, defendeu a adequação da Base Nacional Comum Curricular aos modelos internacionais de avaliação.
A primeira pergunta que a gente faz, ou deve se fazer, quando participa de uma avaliação internacional, é justamente se preocupar com o currículo nacional, se esse currículo está adequado, e como essa avaliação internacional pode nos fazer refletir sobre alguma melhoria necessária para o currículo e para, por conseguinte, o desempenho dos estudantes, ou se, na verdade, as premissas daquela avaliação internacional distam daquele projeto educacional que a nação tem naquele momento.
A Base Nacional define o currículo da educação básica para garantir um nível de conhecimento uniforme entre as regiões e entre estudantes de escolas públicas e particulares. O objetivo é igualar a construção do conhecimento para gerar objetivos de aprendizagem comuns a todos. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
As rádios parceiras levam o conteúdo da Rádio Câmara a todas as regiões do país. Chegam onde nossa emissora não está. São 1.361 rádios que atuam em nível local e regional, desempenhando um papel essencial na promoção da cidadania e da democracia. Elas compartilham informações e contribuem para aumentar a transparência e a prestação de contas do Legislativo. Essa união permite amplificar a nossa voz, disseminando informações confiáveis e relevantes. Rádio Câmara e Rádio Parceiras, juntas por uma democracia mais forte. Rádio Câmara, 25 anos. A gente ouve e toca o Brasil.
Meio Ambiente.
Para fazer frente ao crescente número de queimadas e focos de incêndio em todo o território nacional, deputados defendem a criação de políticas permanentes de enfrentamento às mudanças climáticas.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, ressalta a importância de enfrentar as mudanças climáticas de forma aprofundada e estruturada. Ele menciona que ações emergenciais, como o fornecimento de água e alimentos a populações afetadas, são necessárias, mas que o Brasil precisa adotar uma política de Estado capaz de lidar com os novos desafios ambientais.
Ayrton Faleiro alerta que, segundo especialistas, secas na Amazônia, enchentes no Sul e queimadas em diversos biomas, como o Pantanal, devem se tornar mais frequentes. O deputado sugere a criação de políticas permanentes, como, por exemplo, a implantação de sistemas de irrigação e mecanização adaptados às novas condições climáticas.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, defende que as três esferas de governo e o poder legislativo se empenhem na adoção de medidas urgentes de combate às queimadas e na criação de políticas públicas de enfrentamento às mudanças climáticas. Ela pede a união de esforços para fortalecer a educação ambiental e preservar o meio ambiente.
Carol D'Artora destaca a situação de Curitiba, conhecida como capital ecológica, para mostrar a conexão entre eventos climáticos e suas ameaças à saúde e à biodiversidade. Segundo a parlamentar, a cidade ficou coberta por fumaças provenientes de queimadas na Amazônia e no Pantanal, provocando problemas de saúde em crianças e idosos.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, alerta para a gravidade da crise climática no Brasil e no mundo, destacando que a poluição, as queimadas e a seca têm afetado diretamente a saúde da população. Ela ressalta que a capital paulista registrou recentemente, por 2 dias consecutivos, a pior qualidade de ar do mundo.
Sâmia Bonfim relata que, junto com outras deputadas, apresentou o projeto que proíbe a venda e o loteamento de terras queimadas com o objetivo de coibir incêndios criminosos. Ela também pede o fortalecimento dos órgãos de fiscalização ambiental e a decretação de um estado de emergência climática para possibilitar mais investimentos no setor.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos, do Rio Grande do Sul, é autor de um projeto de lei que propõe a criação de um programa especial de apoio ao voluntariado. O parlamentar explica que a ideia é criar um cadastro único de pessoas capacitadas para atuar em diversas áreas, como, por exemplo, o combate a incêndios.
Ronaldo Nogueira acredita que o projeto pode contribuir para mobilizar mais pessoas e aumentar a eficiência no controle de desastres ambientais. O deputado ainda manifesta preocupação com o aumento das queimadas, mencionando dados sobre a extensão dos incêndios no território nacional.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
Uma boa noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o desempenho de 69 universidades públicas federais. O foco do trabalho foi nos objetivos de ensino e pesquisa estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A principal conclusão é que faltam parâmetros e informações para verificar a formação dos estudantes. A fiscalização analisou as ações de prevenção e redução da evasão universitária, gestão de custos, acompanhamento dos egressos e produção científica. Um dos pontos de destaque é a taxa de desistência, que foi maior do que a taxa de conclusão entre os alunos que ingressaram de 2010 a 2017. Para o TCU, o número indica ineficiência e ineficácia das ações. O Ministério da Educação deve elaborar plano de ação para avaliar e orientar as instituições de ensino.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.